A partir de agora, sobe o giro do motor. Está começando Café com Velocidade. Opinião e debate sobre o melhor do esporte a motor. Apresentação: Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo. Café com Velocidade.
Para você que nos ouve no café.autosfera.com.br, estamos começando a edição 489 do Café com Velocidade, a primeira de 2017. Então, feliz ano novo para todo mundo. Espero que as festas de final de ano tenham sido legais, todo mundo tenha curtido em família. E já vamos começar, né, a temporada 2017 do automobilismo, porque temos o Dakar. O Dakar começa aí nos primeiros dias do ano, são duas semanas de competição. Nós estamos aí fazendo o programa agora de balanço da primeira metade do Dakar, a primeira semana. A gente terá mais uma semana e no fim da semana que vem retornaremos com mais uma edição para a gente passar limpo como foi a edição 2017 desse que é o maior rally do mundo. Tem ao meu lado do Diogo Gomes, que vai nos ajudar a falar sobre essa competição, esse Rally Dakar, que é realmente impressionante. Diogo, seja muito bem-vindo, feliz ano novo para você. E vamos lá, vamos começar a falar do automobilismo, porque ele não para.
Não para. Feliz ano novo para você, feliz ano novo para todos os ouvintes do Café com Velocidade. Dakar realmente especial, né? Sempre é especial. Esse ano começou num ponto incrível, né? Uma série de nomes enormes, vários montadores brigando nas mais variadas categorias, e esse início, esses primeiros 5, 6 dias que a gente teve já foram bem animados, bastante coisa para falar.
Com certeza, muita coisa aconteceu. Estávamos previstos, né, de ter 6 especiais e aí o dia de descanso no domingo e mais o restante da semana, mas o sábado foi adiado, né, o último sábado, devido às condições climáticas, muita chuva, acabou complicando muito o trajeto que estava previsto para todas as categorias passarem, então acabou sendo adiado. Foram apenas 5 dias de competição nessa primeira semana. Mas antes a gente começar a falar propriamente, eu quero falar e agradecer os nossos apoiadores que estão sempre com a gente, eles que nos ajudam a manter o Café com Velocidade cada vez mais firme e forte. Então, agradecendo a Fabrícia Bianchini, o Fábio Pereira, Diego Maulana, Alessiano Júnior, Carlos Cunha, o Luiz Felipe, o Cleverson dos Santos, o André Luiz da Silva Santos, o Wellington da Cunha Leal, o Cosme Machado, Ricardo Bânima, Edmar Barbosa, Amanda Schmidt, Paulo Henrique, Eilor Marigo, Fabrício Dutra, Alex Vinícius de Paula, Cleverson Souza, Manuel Siqueira, Jailson Fernandes, André Bonaparte, Lucas Herrera, Bruno Shinozaki, Romário Santos, Bruno Debeza, Samuel Fernando e o Nelson Luiz. A todos vocês, o nosso muitíssimo obrigado. E você que ainda não conhece o que é este programa de apoio, entre lá no apoia.se/cafecomvelocidade ou clique no link no post deste programa que está lá, facinho para vocês, entenda como é. É um programa de apoio realmente, em que cada um, com uma qualquer quantia mensal, um pouquinho de cada um, ajuda a gente a manter os custos aí do programa, com hospedagens, com mixer para fazer ao vivo, com adquirindo novos equipamentos e uma série de coisas para fazer o programa cada vez melhor. Dito isso, vamos começar, vamos passar a vinheta e vamos começar a falar sobre o Dakar 2017. E nesse ano, jogo, o Dakar, passando por 3 países, largou no Paraguai. É a primeira vez que o Paraguai sediou aí o Dakar. Eles passaram pela Argentina, foram até a Bolívia e voltam para a Argentina.
É exatamente, né? Um país aí estreando, né? Mais um país estreando. Tem uma recepção bem legal, né? Aquele pódio comemorativo, né? Antes do início das etapas em si, das especiais em si, foi bem. Estava bem cheio, na festa danada. O pessoal comemorou bastante. E aí tivemos o início, mas um especial super curta, né? O total de 454 quilômetros nesse primeiro estágio foi de Assunção no Paraguai, já pulando para Resistência na Argentina, mas um especial bem curtinho ali, um trecho cronometrado super curto de apenas 39 quilômetros, só para dar início aos trabalhos realmente.
Exatamente, né? O Paraguai sediando aí, vamos ver se um dia, quem sabe, o Brasil entra nessa seleto grupo de países que receberam o Dakar. E só explicando, né, para os nossos ouvintes, o Dakar separado aí em 5 categorias neste ano. Então são as motos, os quadriciclos, os UTVs, que esse ano estrearam como categoria separada. Até o ano passado eles corriam dentro da categoria carros, uma divisão separada. Esse ano foi aí dividido a categoria carros e a categoria caminhões. Então 5 categorias, ao todo, né, eu vou buscar aqui, buscar os números, né, mas são mais de 300 participantes, eu tenho esse número aqui rapidinho, só achar, são 318 veículos inscritos, né, no início do Rally, sendo deles 144 motos, 37 quadriciclos, 87 carros, 10 UTVs, a gente vai discutir sobre esses 10 UTVs aí, que deu muito o que falar, e 50 caminhões. O esquema de rally mesmo, né, os pilotos largam separado, largam depois de um certo tempo, basicamente 2 ou 3 minutos, largam o segundo, largam o terceiro, eles vão dividido. Quem cumprir, né, o período, o trajeto cronometrado do dia, né, delimitado do dia, em menor tempo vence, e no final do rally, daqui uma semana, eles vão agregando esses tempos, quem conseguir concluir o total de quilometragem no menor tempo leva o rally. Diogo, vamos começar falando sobre essa bagunça dos UTVs, UTVs que vieram como categoria estreante, 10 UTVs, 10 veículos, por assim dizer, inscritos no primeiro dia, né, esse especial curto que você falou, realmente, do Paraguai, ele que largado de Assunção até Resistência na Argentina, foram apenas 39 quilômetros de especial, e teve aí, né, o domínio dos irmãos Coronel, o Tim Coronel e o Tom Coronel, correndo de Suzuki. Mas deu uma confusão, né, Diogo? Explica aí pra gente o que aconteceu.
Sim, o bug deles acabou não tendo especificação suficiente, né, para permanecer na classe de UTVs. O motor era muito grande, então eles foram realocados para a classe dos carros, né? Eles eram, até o ano passado, na classe única, os diversos tipos de carros, era tudo numa classe só, e esse ano eles fizeram essa diferenciação até para dar um destaque maior a esses carros menores, né? Para dar um destaque maior, porque eles agora têm uma cronometragem específica, eles têm uma vitória, enfim, específica só para eles. Obviamente, esse tipo de carro disputando contra o Peugeot 308 TKR ou o Mini, enfim, não iam conseguir muita coisa, né? Então fizeram uma categoria separada. É bom, eu gosto dessa ideia, dar um destaque separado ali para quem tá lutando, para quem tem um budget menor, para quem tem condições menores, tá ali brigando no fundão. Se desse destaque, mas teve essa briga aí. E pior para os irmãos é que os dois usam, né, o mesmo equipamento, né? Da Suzuki, então não só um, mas os dois foram realocados para a categoria dos carros, então já de início a gente já teve esse número dos ETVs caindo de 10 para 8, e logo na sequência já tiveram uma série de abandonos, mas aí mais para frente, nessa categoria a gente vai falar mais para frente sobre os brasileiros, que tem brasileiros inclusive, e que estão representando muito bem.
Não, exatamente, a gente pode até falar já, né, vamos já esgotar os ETVs, a dupla, né, o Leandro Torres e o Lorival Rodan, são os brasileiros que correm com o TV 3, numeral 351, que não começaram assim tão... Começaram bem, mas perderam muito tempo pro russo e pro chinês, né? Tem um chinês ali que estava andando muito bem, o Ruijin, do 342, que tem um navegador francês. Mas no final da semana, né, o Rodon, o Torres com o Rodan começaram a vencer especiais, o Ruijin, o chinês, teve problema na sexta-feira, e eles estão na liderança geral, né? Sabe que é difícil, ainda tem mais uma semana pela frente, no rally tudo pode acontecer, restam apenas 5 pilotos nas UTVs, né? Além dos dois, do Tim Coronel e do Tom Coronel, que foram passados para a categoria carros, aí caiu para 8, 3 pilotos já ficaram pelo caminho, já abandonaram, restam apenas 5 no UTVs, e o Leandro Torres com o Lorival Rodan, Diogo, eles têm 2 horas e 34 minutos de diferença para o segundo colocado, né? O chinês, o Ruijin. Então é uma diferença considerável, com certeza, a gente não pode descartar isso. O chinês também teve penalização, o que colaborou aí para ele ter perdido essa quantidade de tempo aí e tudo, mas tem que sobreviver, né? Eu acho que é mais ou menos isso, né? O pensamento para os brasileiros na UTV nessa última semana. É pensar mais em sobrevivência, né? Do que se jogar, se atacar e tudo mais, e arriscar uma quebra ou arriscar alguma coisa mais séria e perder essa vitória.
É exatamente isso. E lembrando que o Ruijin, ele tinha essas 2 horas de vantagem, ou melhor, de desvantagem que ele tem agora, ele tinha essas 2 horas de vantagem alguns dias atrás, alguns estágios atrás, inclusive para essa mesma dupla brasileira, né? Quando ele teve um estágio na sexta-feira absolutamente horrendo, ele perdeu muito tempo, ainda foi punido, e aí daí ele perdeu toda essa vantagem, e criou-se, né, uma desvantagem de mais de 2 horas para os líderes, que são os brasileiros. Então, do mesmo jeito que mudou de um lado para o outro, agora pode inverter. Então, é basicamente isso, é tentar manter um ritmo constante, né? Ou não tentar, mesmo que perca, mas não perder muito, até porque são mais de 2 horas, é muita coisa, né? É realmente tentar evitar alguns desastres. Agora, quando se fala em Dakar, você tentar ser constante, tentar evitar erros, tentar evitar desastres, talvez seja as piores coisas que você tenha a fazer. Então, tá tudo muito aberto ainda. 2 horas é muita coisa, é verdade, mas pode acontecer aí algum problema muito grande, que é algo completamente normal e vem acontecendo demais nesse Dakar, em diversas categorias, e eles perderem isso aí. Mas eu torço para que consigam se segurar. Como eu falei, é uma categoria nova, uma categoria bem interessante, e eles estrearem aí, vencendo essa categoria, vai ser incrível para eles.
Você sabe que dia que vai ser a etapa maratona? Se é já nessa segunda para terça-feira? Porque
Eu
já geral...
imagino que seja nessa segunda para terça-feira. A minha dúvida é só porque. Não, eu tô confundindo porque, na verdade, a próxima etapa acontecendo no dia 9 do 1, ela que vai de La Paz a Uyuni, ambos os territórios bolivianos, ela foi encurtada. Ela tinha 322 km só de especial, mas ela foi encurtada por conta das condições climáticas, né? Que a gente vai ter até que comentar mais pra frente. Mas eu imagino eu que a maratona seja a do dia 10 do 1, que é de Uyuni a Salta, mas eu confesso que eu não tenho certeza. São 492 km só de especial. E quase 900 km na geral.
Só explicando, né, para o nosso amigo ouvinte que não é tão familiarizado com Dakar ou com Rally, a etapa maratona significa que os pilotos não podem ter ajuda das equipes, né, do pessoal que acompanha. Então, eles correm, eles largam pela manhã, chegam no fim do dia no destino deles, e do destino até o outro dia, ninguém que não seja o piloto ou os pilotos, como se fala em carro, UTVs ou caminhões, né, que aí é mais de um piloto, pode mexer no equipamento. Então, por exemplo, um piloto de moto, vamos pegar de moto, que é um piloto só, ele faz a maratona, não, faz a especial do dia, e ele chega lá no final do dia, aí percebe que de repente precisa fazer a manutenção em alguma coisa na moto, o próprio piloto tem que fazer, colocar a mão na massa, é proibido qualquer ajuda externa. Então é uma especial, geralmente os pilotos têm um pouco de cautela, porque geralmente nem todos são grandes especialistas, obviamente todos têm noções de mecânica do equipamento e tal, e podem receber até dicas, né? Os mecânicos não podem pôr a mão na massa, mas podem se comunicar. Mas eles tentam ao máximo evitar alguma quebra, alguma coisa mais séria, porque não vai ter a equipe toda para mexer no equipamento depois. Então é sempre um especial que costuma balançar um pouco. Alguns pilotos nitidamente resolvem poupar equipamento, resolvem poupar tudo para não se pôr em perigo. Alguns pilotos um pouco mais confiantes consegue ganhar tempo na maratona porque vão para cima e tal e tira um pouquinho de desvantagem. Então é sempre muito bom ficar de olho na etapa maratona. E eu tô falando isso, né, porque eu tô olhando aqui a cronometragem novamente dos UTVs, né? Praticamente são os três primeiros que estão mais ou menos, porque o quarto colocado na categoria dos UTVs, ele já está a 5 horas e 51 minutos do Leandro Torres e do Lorival Rodan. Então, assim, no braço realmente é praticamente possível acreditar que o Ravi, o russo, possa conseguir reverter essa situação. Até essas 2 horas, né, já é difícil de imaginar, mas acontece de tirar meia hora no dia, 20 minutos, basta errar um pouquinho a navegação, alguma rota. Os três primeiros colocados não é tão impossível, apesar de ser difícil acreditar que no braço os chineses, né, porque o terceiro colocado também, o Dong Sheng, é um chinês nos UTVs, possa alcançar os brasileiros. Mas eu acho que é isso, né? Lorival Rodan, e o Leandro Torres precisam realmente correr um pouquinho com a cabeça agora. Não é vergonha, todo mundo, a gente sabe que os pilotos poupam também e faz parte do rally. O rally é resistência do equipamento também, apesar de ser um rally de velocidade. Pensarem nisso. Tá confiante, Diogo? Acha que pode vir, enfim, esse título pro Brasil nos UTVs?
Não, sem dúvidas, claro, muito confiante de que pode vir sim, porque eles se mostraram muito fortes, né? A dupla, até os russos também vieram bem, mas essa dupla brasileira, assim como essa dupla que a gente já comentou, a chinesa do Huijin e do francês De Launay, eles apareceram muito bem, né? Não é que eles chegaram ali por ocasiões, eles estão ali na frente desde o início, venceram duas especiais seguidas, inclusive. inclusive, né? E aí conseguiram, em cima dos problemas que teve essa dupla de do chinês com o francês, do carro 342, abrir essa vantagem. Então, eles têm total condição de vencer, vai ser super interessante vencer, torço demais para que aconteça. E que você falou de poupar equipamento, realmente não é nenhum problema, não é nenhuma vergonha, como queira usar o termo, porque a gente está falando de uma competição que tem 12 dias, né? E eles passam quase que o dia inteiro dentro do carro competindo. Então, é um tipo de competição que tem que sim poupar o equipamento o tempo inteiro. O Toby Price, campeão em Trash Motos, ele começou o rally falando abertamente, né? Estou poupando, não vou puxar agora. Mesma coisa do Loeb, não, coisa normal.
Exatamente. Então, ó, fiquem ligados aí, para quem gosta de torcer para brasileiro. Nos UTVs estamos muito bem com o Leandro Torres e o Lorival Roldan. Leandro Torres aí, que tem um histórico de participação também no Rally dos Sertões aqui, que acontece no Brasil. Então vamos ficar de olho nessa categoria que está, infelizmente, né? Apesar, é até justificado começar esse ano a correr separados, mas com muito poucos pilotos, né? São apenas 5 no momento que estão disputando. Então vamos ficar de olho nos UTVs. Vamos falar um pouquinho agora, Diogo, dos quadriciclos. Os quadriciclos, que fazendo os meus posts diários lá para Velocidade, eu falei que é uma categoria realmente que ninguém quer se destacar nesse ano, né? Se não me engano, nas 5 especiais que nós tivemos até agora, foram 5 pilotos diferentes vencendo.
Exatamente. E o líder é um francês que não venceu nenhuma especial ainda, o Simon Zwitsi. É impressionante isso, né? São 5 especiais, cada um venceu e o líder geral não venceu nenhuma. É, realmente, ele conseguiu isso em cima da regularidade, obviamente, mas realmente a categoria que tá muito aberta. Nós tivemos alguns caras importantes tendo problemas, nós tivemos o Casale, que foi campeão em 2014, tendo dificuldades para vir para frente. O Rafał Sonik, que foi o campeão de 2015. Ele tá sendo uma decepção gigante pra mim esse ano, porque eu tava esperando demais do Rafał Sonik.
O ano passado já foi meio decepção também, né?
Foi. O ano passado foi bastante. Esse ano tá sendo ainda mais.
O Sonik, que já também é um piloto que já veio correr nos Sertões. Ele disputou ano nos Sertões, se não me engano, 2014 ou 15. E o polonês realmente tá decepcionando esse ano.
Tá decepcionando bastante. Então, é uma categoria que é até difícil de falar nela, exatamente por isso, né? É, tiveram vários vencedores, alguns vencedores realmente ali próximo, vantagem muito pequena, outros que conseguiram sair lá de baixo, dar um pulo lá pra cima, porque fizeram um bom estágio, uma boa especial, e outros tiveram problemas, e aí no meio disso tudo, o Vitzi, na base da regularidade, conseguiu pegar essa liderança. O Vitzi, inclusive, é rookie, tá estreante nesse Dakar, então, daí você vê o quão doida tá essa categoria, tá realmente difícil até de ler tudo isso. Então vamos ver como desenrola aí pros próximos dias, e eu confesso pra você que eu tô torcendo pra que continue assim, porque se vai assim até o final, o que eu acho bem difícil, mas se vai assim até o final, a gente chega lá pro final com, sei lá, 3, 4, 5 caras com chance de vencer, né, ao contrário das outras categorias e dessa própria categoria em anos anteriores, que naturalmente, por ser um rally muito longo, naturalmente vai ali diminuindo a quantidade de possíveis vencedores ou de pilotos que ainda estão ali na briga pela vitória. Aqui, nesse momento, parece tudo muito aberto ainda.
Com certeza, né? Eu acho que a grande baixa, né, do quadriciclos desse ano foi os irmãos Patronelli. Nenhum dos dois apareceram, nem o Alejandro e nem o Marco Patronelli, que são dois argentinos aí, irmãos, que juntos venceram 6 rallies Dakar nos últimos 10 anos. Então eles realmente dominavam, tinham a mão do negócio. Eu não sei o motivo, não sei se você sabe o motivo, por que é que não apareceu.
Eles discordaram da rota, Nando. Eles já tinham reclamado disso no ano passado, e esse ano foram mais enfáticos em cima disso. Eles dizem que preferem dunas e etc. Então eles falaram, olha, nesse estilo de Dakar, no estilo de trajeto que está programado para a gente ter nesse ano, não nos encaixa, enfim, não nos satisfaz. Então, para ir sofrer, a gente prefere não ir. Aquele bem estilo argentino, né? Então foi basicamente isso. Mas ano passado eles já tinham discordado bastante do traçado como um todo. Eu lembro de várias reclamações deles, de ambos, acabaram vencendo, né? Mas venceram e reclamando mesmo assim, né? Eu lembro que o Dakar recentemente, até por alguns países que acabaram saindo da rota, teve uma série de mudanças. Esse ano eu diria que nem tá sofrendo tanto, mas o início do ano passado a gente viu várias especiais. Ao invés de pegar aí dunas ou áreas muito abertas, de deserto e tudo mais, a gente acabou vendo estradas meio WRC, né? Ou seja, estradas fechadas, com muita lama, muita árvore do lado, muito rápida, né? em vez de daquela técnica de você, às vezes, quase parar, mas é em quase parar que você acaba ganhando velocidade para passar por certos obstáculos. Enfim, uma série de variações aí de rota, e foi por isso que os irmãos Patronelli bateram o pé e falaram que não iam participar nesse ano. Até se constou que eles pudessem participar entre os carros na equipe do Rob Gordon, mas acabou que nem a equipe do Rob Gordon, nem o Rob Gordon e nem os Patronelli entraram da Dakar esse ano.
Exatamente, né? E o quadriciclo que começamos com o brasileiro Marcelo Medeiros vencendo, ele que já havia se destacado no ano passado, quando chegou a ocupar a vice-liderança do Rally, mas aí ele caiu, quebrou a clavícula e teve que abandonar o ano passado. Esse ano começou com o pé direito, né? Ou com o braço direito, né? Que já nos quadriciclos se acelera assim como nas motos com o punho, e começou muito bem. Mas novamente ficou pelo caminho, novamente caiu e novamente deu adeus prematuramente ao Dakar. O que está faltando para o Medeiros, o Diogo? Está faltando um pouquinho mais de paciência? É, faltando isso que a gente estava falando para o Leandro Torres e para o Roldan lá nos UTVs, de tentar, sabe, correr mais com a cabeça e menos com ímpeto e tudo, porque. Talento ficou claro, né? O ano passado já apareceu com destaque. Esse ano novamente começou vencendo a especial curta que tivemos lá no início, mas ficou novamente pelo caminho. O Medeiros já era, tem que pensar agora em 2018.
É, como são fatos muito curtos, né? É uma amostragem muito curta, muito pequena, é difícil se fazer uma conclusão em cima, mas eu imagino que nesse momento seja mais questão de usar um pouco a cabeça para saber quando não acelerar. Fica até estranha a frase, mas é exatamente isso. O Dakar exige isso. Ele venceu o primeiro estágio, como você falou, ele terminou entre os ponteiros no estágio 2, inclusive terminou o segundo dia em segundo, na geral, né? E no terceiro dia, se não me engano, é quando ele sofre o acidente. Então, assim, ele vinha bem, vinha na frente e teve o acidente. Então, a gente acaba. É basicamente a mesma história do ano passado, né? Apesar do ano passado ele ter durado um pouquinho mais. Então, é basicamente aquela história de, ok, tem velocidade, tem qualidade, vem pra frente, mas sofre acidentes. E um ponto interessante, tanto no acidente do ano passado, quanto até no acidente desse ano, desse ano até mais forte, ele não simplesmente caiu e se machucou, ele se machucou muito. Ele se machucou muito. Esse ano, por exemplo, ele machucou a cabeça, ele machucou o tórax, se não me engano, um dos punhos, perna. Ele se machucou em vários pontos. Quer dizer, foi uma super queda. No ano passado também já tinha sido uma queda assim, onde ele se machucou em múltiplos locais. Então, você só imagina que tenha sido super quedas, né? Em ambos os casos. Pode ser que não, mas a impressão que dá é que foram grandes quedas. Então, nesse momento, o que a gente tem em mão, com a mostrar que a gente tem em mão, que dá para concluir aqui. Tem qualidade, sim, tem velocidade, sim, talento demais, porém, tem que desenrolar ali a hora certa, o ponto certo de não acelerar, ou não puxar tanto, né, ou tentar ser um pouco mais calmo nesse ponto. Eu acho que é algo que naturalmente vem com experiência. Esse é apenas o segundo rally, o Rally Dakar dele, né, e em ambos os dois, tanto no ano passado quanto nesse, ele teve muito bem. Então, o futuro parece promissor. O futuro parece promissor, né? Para os próximos anos. Mas eu acho que se tivesse que melhorar algo, seria nesse ponto de saber ali quando não exatamente puxar tanto assim, quando não exatamente estar dando tudo de si ou dando tudo do equipamento. Porque por mais que você tente, para que o equipamento responda, talvez a estrada não deixe, né? Talvez o traçado não deixe.
É, exatamente. Vamos torcer, né, para que o Medeiros possa voltar em outros anos aí, que essas quedas sirvam de experiência, que ele possa, sabe, velocidade já mostrou que tem. Tem que trabalhar em outro sentido e outro quesito realmente para conseguir terminar, enfim, o Dakar numa boa posição. Como você falou, né, o Simon Vitz lidera, o francês, ele. Até então ele teve um minuto e meio de penalização e ele tem um acumulado de 19 horas, 32 minutos e 22 segundos. Ele tem 8 minutos e 14 segundos de vantagem pro russo, o Sergei Kariakin, que é absolutamente nada, né? 8 minutos e 14 segundos num rally de extensões tão grandes como o Dakar é absolutamente nada. Em terceiro lugar vem o francês, o Axel Dutry, e ele tem 10 minutos e 35 segundos de desvantagem para o Vitz. Também está na briga. O chileno Ignacio Cassali, que você já falou, né, ex-campeão do Rally, é um cara muito bom, que tem que ficar de olho nele, que pode crescer realmente nessa segunda metade, com toda a experiência. Vem na quarta colocação, 14 minutos e 36 segundos atrás, que também é praticamente nada. E o quinto colocado, o argentino Daniel Mazzucco, que está um pouquinho mais distante, ele está 47 minutos e 32 segundos, mas diria que ainda está na briga, é o quinto colocado. Aí o holandês, que vem na sexta colocação, já está 1 hora e 7 minutos atrás, né? O Cullen, que até chegou a vencer especial, uma dessas especiais, né? O Kiss Cullen. Esse talvez já esteja um pouquinho mais complicado, dependendo, né, se a gente considerar que não terá acidentes, não terá quebras nem nada, que as coisas vão permanecer apenas no braço e na velocidade, para ele já fica um pouquinho mais complicado. Mas o quadriciclo está mostrando, né, uma categoria bem interessante de se acompanhar, porque não tem um dominante, não tem um nome. Os pilotos ainda estão ali, né, porque muitas categorias já tivemos algumas baixas importantes. E tivemos aí o Medeiros, que é uma baixa importante no quadriciclos, mas praticamente os grandes nomes ainda estão na competição. Acho que dá pra gente vislumbrar, né, Diogo, uma grande semana, um grande desfecho pros quadriciclos nessa semana que vem, por aí.
Não, sem dúvidas. Essa é uma categoria que realmente vai valer muito a pena ficar de olho, porque não dá para ter a mínima noção de como isso aqui vai desenrolar. Em outras categorias, nos carros, inclusive, a gente já sabe mais ou menos como o funil ali, quem o funil está selecionando, para onde vai, mas aqui tá difícil, tá bem complicado. Se você quiser fazer uma brincadeirinha aqui, dar a cara a tapa, já que no próximo programa a gente volta já com os resultados, eu vou chutar aqui, por exemplo, o Ignacio Cassali como um cara que... com maior chance de vencer isso aqui, como eu falei, por puro chute, mas confiando aqui na experiência dele de campeão há dois, três anos atrás, acho que merece, até porque o Vitsi, que é o líder, como eu falei, é um rookie, né? Então é complicado você imaginar, você vislumbrar um rookie já chegando, já sendo campeão. Pode acontecer, ele é o líder, mas aí tem mais uma semana aí pra frente que vai ser complicada danada.
Eu não vou fugir disso, não. Eu acho que também tá com Cassali. O cara já foi campeão, a gente já conhece a qualidade dele e realmente eu acho que não foge muito daí. A gente vem semana que vem conferir se confirmar se a gente tá de bom de palpite aí ou não. Vamos falar um pouquinho dos carros, né, que talvez seja a grande sensação do Dakar, onde estão os grandes nomes, os carros com as motos, né, talvez divinem aí os grandes destaques da competição. E nós tínhamos, né, o cenário que a gente pintava antes do início do Dakar. Era um domínio muito grande dos carros da Peugeot e a gente numerava alguns pilotos aqui e ali que, de outras montadoras que poderiam fazer frente, né? O Nasser Al-Attiyah na Toyota, o Mirko Hirvonen no Mini, o próprio De Villiers na Toyota também, um ou outro piloto, mas não fugia muito dessa coisa da Peugeot. E infelizmente, né, esses nomes aí que a gente citou como... pilotos que poderiam derrubar a Peugeot acabaram, alguns ficaram pelo caminho por quebra, outros ficaram por caminho, ainda estão na disputa, mas tiveram problemas de navegação e tudo, já estão bem atrás e está se desenhando, né, realmente, né, uma disputa interna dos pilotos da Peugeot.
Vem mais um domínio grande da Peugeot, é quase certeza, a gente pode dizer, a essa altura. Eles têm três carros dentro da frente, teria que esperar ali que os três tivessem sérios problemas, o que claro que pode acontecer, mas nesse momento parece bem não provável, mas a Peugeot até teve algumas limitações para esse ano de equipamento em si, né, uma tentativa ali do Dakar de tentar equalizar as coisas, tentar trazer a Toyota pro jogo, e até conseguiu, não foi nada injusto, tá, foi algo bem injusto na realidade, e até conseguiu, a própria Toyota começou bem o rally, né, vencendo com... A tia teve sempre bem ali na frente, até ter problemas, até sofrer um super acidente lá pro estágio 3, né, onde ele perdeu a roda e no dia seguinte ele não conseguiu continuar, e ali foi o abandono. Era o principal nome, né? Faros Peugeot era realmente o principal nome que a gente olhava ali. Tem o Roma, claro, que também o Nani Roma é mais um dos que passou pra Toyota, né? Tanto o Nani Roma quanto o Nasser Al-Attiyah eram pilotos da Mini, né? Até o ano passado. Eles foram campeões com a Mini, inclusive. Esse ano passaram pra Toyota e vinham representando bem ali. O Roma ainda tá no jogo, tá bem próximo, na realidade, mas para bater diretamente com os Peugeot é complicado, até porque hoje mesmo ele deu uma entrevista falando que para ele vencer esses três Peugeot, só se eles tivessem algum problema mecânico ou alguma punição muito grande, porque cara a cara ia ser muito complicado. complicado. Ele foi bom, eu acho que ele foi honesto, né? A mesma coisa pro Rivonen, não tem muito mais o que buscar ali, não. Antes de falar dos detalhes, dos destaques, melhor dizendo, eu queria falar da decepção, que para mim é o Terra Nova, né? O argentino que tá com a Mini, eu sei, a Mini tá com um equipamento bem limitado, é verdade, mas o Orlando Terra Nova, eu acho que tem material ali para apresentar mais, né? Tem material para apresentar mais e não vem trazendo muita coisa, não. Inclusive, nem é o líder entre os Mini, né? Que tem o Rivonen como grande piloto e o polonês, que agora eu não vou me arriscar o seu nome dele, tá bom, eu vou tentar. Pizikonski, eu imagino que seja isso. Ele vem até na frente do Terra Nova, então o Terra Nova vem sofrendo bastante, rally péssimo pro argentino.
Não, com certeza, o Terra Nova é um piloto já está há muito tempo ali e dava para se esperar dele. E como você falou, né, ficamos com basicamente três Peugeots. Stefano Peter Hansel fecha a primeira semana na liderança. Ele que começou muito mal ali, né, e os imediatistas já começaram a criticá-lo após o segundo dia, porque
Acabou o Peter Hansel. Tá velho.
é.
Tá velho.
Tá velho, aqueles caras que acham que não entende que o Dakar é uma competição de 2 semanas e de longa duração e menosprezam, né, toda a experiência desse piloto que realmente talvez seja o grande nome da história do Rally Dakar. E veio na dele, se recuperou, venceu especial na quarta-feira, se não me engano, e contou com problemas também. O Loeb teve problema, o Carlos Sanz, enquanto estava, né? O Carlos Sanz, que mais uma vez, por mais um ano, não vai conseguir completar o rally. Teve um acidente muito feio, né? Ele até conseguiu se arrastar e terminar no dia do acidente dele, mas aí perceberam que não daria para recuperar o carro para competir em alto nível, né? Se arrastaria. Então decidiram que o caminho seria abandonar. Então a gente tem o Peter Hansel liderando com 1 minuto e 9 segundos apenas para o Sebastian Loeb. Essa briga aí realmente promete. Eu espero, né, que a gente de repente está fazendo aqui, promete essa briga. Nós estamos gravando esse programa no domingo à noite. Vai que na segunda-feira um deles bate e abandona. E a hora que você estiver ouvindo, já não tem mais a promessa e a expectativa de um grande batalha. Mas é o que a gente espera. E tem o Ciro Depreto também, né, um cara que multicampeão das motos, que passou para os carros aí no, nos últimos anos. E conseguiu vencer a primeira especial da vida dele nos carros, na quinta-feira. Venceu, foi um dia complicado de navegação, muita gente se perdeu e o Depre venceu. Ele está a 4 minutos e 54 segundos atrás do Peter Hansel. Então é nada, Diogo. Poderíamos dizer, né, se cá fôssemos um instituto de pesquisa, que temos um empate técnico entre os três primeiros colocados da Peugeot.
Não, podemos dizer que sim, né? Até porque os três se apresentaram muito bem, né? Você teve o Depres vencendo pela primeira vez, como você falou. Depres foi outro que começou o rally bem devagar. Você tem o Loeb, que me chamou muita atenção. O ano passado já tinha chamado muita atenção, até que colocaram ele para as dunas e aí ele teve um capotamento gigante, destruiu o carro completamente. Foi assim que ele abandonou no ano passado, quando vinha brigando pela liderança, se não na liderança, confesso que não lembro, mas ele vinha muito bem também no ano passado, que foi o ano de estreia dele. Nesse ano ele já venceu duas especiais, ele estava na liderança na geral, né, entre os carros até pouco tempo, até o Peter Hansel nesse último estágio disputado assumir esse posto dele. Então, tá bem aberto, sem dúvidas. Se despejou, é por aí. Agora, como eu falei, para Toyota, que no caso basicamente quem resta agora é o Nani Roma, né? Eu não falei o De Villiers ou De Villiers, ele continua, né, no Dakar, mas ele tá bem para trás porque ele teve um desses dias, inclusive no mesmo dia que o Aotia, ele também teve problemas e também perdeu horas. Foi bem complicado. Então, realista, acho que dá para dizer que pro Hirvonen e pro Nani Roma, que no caso é Mini e Toyota, só se os três Peugeot tiverem problemas ou algo do tipo. Mas entre os Peugeot totalmente aberto, eu gosto dessa expressão de empate técnico, não tinha pensado sobre ela, mas realmente gosto. Mais ou menos por aí, né? Porque a vantagem é muito pouca de um para outro. Os três já venceram os estágios, o Loeb, inclusive, dois estágios, e os três estão ali num ritmo muito parecido, tem o mesmo equipamento, tem o mesmo apoio. Então, imagino eu que o que possa fazer a diferença aí seja a experiência. Se a gente falar experiência e tiver o nome do Peter Hansel no meio, é difícil, ou melhor, é impossível não colocar ele, né? Mas eu tô gostando muito de como o Loeb vem, cara. Muito, muito, muito mesmo. O Loeb parece ser um cara que ele é ridículo de rápido, todo mundo sabe. Mas a maneira como ele chegou nesse Dakar, inclusive falando que de se colocar como favorito apenas na segunda edição dele era querer demais, ou uma expressão parecida com isso, mas ele parece estar bem com o pé no chão e ter aprendido muito do ano passado, porque foi um abandono muito duro, né, no ano passado, complicou bastante ele, e aí, esse ano, eu imagino que ele aprendeu bastante, e eu tô com muita fé que o Loeb possa bater aí o Peter Hansel. Rapidamente, com relação ao Sainz, que você tinha falado, esse é o quinto abandono seguido do Sainz, ele matador, como eu gosto de chamar, o super piloto, campeão do Dakar, bicampeão da WRC, mas que realmente nos últimos anos vem se complicando aí. Ele conseguiu até completar o estágio 2 horas e meia mais ou menos atrás, mas aí pro dia seguinte não conseguiu começar a especial. Os carros mais ou menos como os quadriciclos, né? Só que a quantidade de possíveis vencedores ou possíveis campeões é menor. Eu diria que se resume a três nomes e todos na mesma montadora, mas são três nomes bem interessantes aí. Se você aceitar aí a minha proposta de continuar a brincadeira, eu continuo chutando aqui. Eu chutaria o Loeb aqui, exatamente por isso que eu falei, né? Pela maneira como ele vem muito rápido. As vitórias de estágio dele foram super vitórias, né? Simplesmente fulano, ele estava em segundo, fulano teve problemas, ele pegou a liderança. Não, ele venceu os dois estágios dominando. Eu acho que é um cara que aprendeu bastante com os problemas que teve no ano passado e pode vencer aí o Peter Hansel, apesar de ser algo extremamente complicado.
Aqui só para dar graça, então eu vou ficar com o Peter Hansel, mas eu acho que realmente está muito aberto, assim, é meio que é chute mesmo, só uma brincadeira, porque não há fundamento nenhum afirmar um ou outro, porque realmente é um empate técnico, porque equipamento é o mesmo, qualidade, assim, são dois pilotos de altíssima capacidade, então eu não descartaria o Depré também não, né? É um piloto que a gente sabe que ainda tá, se briga ainda para essa adaptação aos carros, o cara que correu a vida inteira nas motos. Mas de repente pode sobrar, né? Num dia a gente sabe que existem muitos obstáculos pela frente ainda por vir e pode de repente sobrar para o Depré. Só para fazer justiça aqui, né? Já que o Loeb anda falando muito disso nas entrevistas dele, a citar o Daniel Helena, né? Que é o navegador do Loeb. E o Loeb dedica quase todos os bons resultados ao Helena, que está fazendo um trabalho aí absurdo de navegação. E a gente está vendo muitos pilotos se perderem no Dakar nesse ano. Tá sendo realmente um problema muito grave, principalmente nas motos que abrem o dia. E o Daniel Helena, segundo o Loeb, é um dos grandes responsáveis por este resultado. Falando agora dos caminhões, meu querido Diogo Gomes, ali também temos uma boa disputa, uma boa briga. Caminhões que começou meio diferente, começou, não sei se a gente pode chamar de zebra, mas começou com, por exemplo, o Martin Colomi, né, o piloto tcheco. Piloto tcheco vencendo na primeira especial, os grandes nomes não apareceram, mas para o final da semana o Eduardo Nikolaev, russo, que já foi vencedor também, apareceu. Gerard de Rooij, holandês, também que já foi campeão do Dakar, apareceu. E os dois estão aí na ponta agora. Se não tivermos quebra também, né? Que a gente é meio decepcionante às vezes, né? Você espera uma baita de uma briga e aí o cara que vai quebra e tudo vai por água abaixo a briga que você esperava ter e tudo mais. Mas a situação de momento, temos o Gerard de Rooij líder, com o Nikolaev apenas 2 minutos e 23 segundos atrás dele. Então é muito pouco mesmo. O russo Stanikov, terceiro colocado, 6 minutos e 36 segundos. O russo Mardev, o Airet Mardev, né, que é o nome dele, que também é outro piloto que já foi campeão do Rally Dakar nos caminhões, Airet Mardev. Ele foi campeão, se não me engano, você lembrou, 2015, não foi? Se não
O
me
Arat
engano.
Mardev, imagino que sim, mas eu confesso que eu não tenho certeza.
Acho que foi 2015. Está na quarta colocação, 16 minutos e 32 segundos atrás. Absolutamente nada também. Então, os caminhões é outro, né? Os pesos pesados é outra categoria aí que dá para a gente vislumbrar um grande final de Dakar, uma grande briga pela essa vitória.
O que me impressiona mais é a quantidade de nomes que a gente pode destacar, porque ao contrário dos carros que tem um funil ali muito próximo, ou da doidiça, da doideira que tá, os quadriciclos com vários nomes e com um rookie, um estreante liderando, a gente tem vários nomes, vários campeões, ou ex-campeões, como eu queira dizer. Inclusive, o atual campeão lidera, né, o Gerard de Rooij, da Iveco, patrocínio da Petronas, vem liderando, venceu no ano passado, vem liderando esse ano, inclusive vem de duas vitórias de especial seguida, parece que ele encaixou, mas vamos ver aí como desenrola para frente. Mas você tem um ótimo nome. Quando você, por exemplo, você olha para trás. E você vê que o oitavo colocado é o Hans Steggs, que foi um cara que dominou o início do Dakar ano passado. O nono colocado é o Verluy. Tem muito nome. O décimo terceiro colocado é o Martin Colomé, que chegou a vencer estágio e vencer muito bem. Inclusive, é um dos caras da Tatra. Né? Então, tem o Lopé, mas em 14º. Tem muito nome bom pela frente, tão um pouco longe, então acho que fica complicado para eles conseguirem buscar, mas basicamente, desde o início, era todo mundo contra o Gerard Hoyt. Todo mundo tentando buscar o Gerard Hoyt, porque ele venceu o ano passado de uma maneira muito incrível com esse Iveco. E ele começou não tão bem, no segundo estágio ele chegou a dizer que não era muito bem o estágio dele, é um estágio mais de lama, né, muitas árvores, mais rápido. Ele falou: olha, não é o meu tipo de estágio, esse tipo de estágio rápido não é o meu estilo, eu vou aqui terminar o estágio perto, tentar terminar perto, e quando chegar nas dunas, quando chegar no deserto, areia, espaço aberto, aí eu e com minha equipe consigo, vou conseguir ali, vou tentar, né, dar o pulo e ir pra frente. E foi exatamente o que aconteceu, né? Ele, quando chegou nesse tipo de território, ele venceu dois estágios seguidos, abriu ali uma pequeníssima vantagem, mas ainda assim conseguiu pegar a liderança. Mais do que nunca, é todo mundo contra o Gerard Hoyt. Acho que ele vem muito bem. A Camais, super dominante, né, entre os caminhões há muito tempo, a marca construtora russa, né, a Camais, há muito tempo vencendo e não venceu no ano passado, e nesse ano vem aí com um esquadrão enorme para tentar pegar o Iveco do Gerard Hoyt. Então ali bem, né, na segunda colocação, Nikolaev, Sotnikov, Mardev, tá todo mundo ali muito próximo tentando buscar, mas para tirarem da mão do Gerard Hoyt vai ser complicado. Apesar de a vantagem agora ser pequena, quando a gente teve eu pelo menos tive uma grande decisão no ano passado, quando o Gerard Hoyt encaixou, eu falei: nossa, será que vem? E todo mundo falava: olha, não pode deixar ele se encaixar, porque ele vem. E ele veio, né? Então esse ano parece que ele encaixou. Vamos ver como ele desenrola aí. Tudo pode acontecer, claro, é muito cedo pra falar, mas vai ser difícil tirar isso aí da mão dele agora.
Com certeza. Mas você acha que, olhando para equipes montadoras, é o que a gente tem Iveco na primeira posição com o De Roy, e a gente vem com três Kamaz na sequência, né? O Nikolaev em segundo, o Stanikov em terceiro e o Mardev na quarta posição. Você acha que pode ter alguma coisa da Kamaz? A gente sabe que isso acontece no rally, a gente já viu no passado Peter Hansel, por exemplo, ser proibido pela Mini de atacar o Nani Roma, e foi até um dos motivos aí da saída do Peter Hansel. A gente já viu a KTM fazer a mesma coisa, inclusive nesse ano, né, de sacrificar um piloto para vir atrás e ir acompanhando e servir de suporte para outro piloto. Você acha que podemos ter algo do tipo aí nos caminhões para tentarem, de certa forma, bater esse Iveco do Leroy? Ou não, a Kamaz vai liberar, sabe que são quatro pilotos de extremo talento e que cada um faça o seu serviço, faça o seu melhor e tentam buscar no braço?
Só adicionando a sua lista aí também do ano passado, né, que a KTM pediu para um dos pilotos, confesso que não vou lembrar o nome dele, dar espaço pro Toby Price, né, que acabou vencendo entre as motos no ano passado. Eu acho totalmente possível a Kamaz fazer isso, só que não agora, né, tá todo mundo muito próximo ali, sei lá, 6, 10 segundos de vantagem entre um e outro, é muito pouquinho ainda, minutos, é tudo muito, muito apertado, muito pouquinho ainda, então acho que agora não, mas quando a gente chegar ali lá pro oitavo, nono estágio, talvez até beirando o décimo estágio, eu acho que pode acontecer sim. Não me surpreenderia, como você falou, é algo que acontece no Dakar. A Kamaz, um dos pontos que a Kamaz usa, você pode olhar, a Tatra até carrega muitos caminhões, leva muitos caminhões, mas nem todos de fábrica. A Kamaz não, a Kamaz ela realmente tem faz uma super preparação em cima disso, ela leva um monte de caminhão, todos de fábrica, contrata realmente pilotos campeões ou ex-campeões, enfim, de grande destaque. Então ela vai para realmente não só ter um cara na frente, ela vai para ter vários pilotos na frente, mas a gente já viu em rallies anteriores em momentos essenciais elas escolherem um ali, sei lá, quem tá na frente ou enfim, quem tem mais chances, melhores condições, e selecionar ele para os outros acabarem ajudando. Acho que pode acontecer. Como eu falei, não agora, um pouco mais pra frente pode acontecer sim. Quem vai ser esse cara aí é a grande incógnita.
E como fazer isso, né? Seria pegar um bode expiatório aí, né? Um boi de piranha, como se diz, desses três pilotos aí. Mandar ele pisar muito forte no dia, assumir risco pra vencer esse especial. No dia seguinte, largar na frente do De Roy e de repente segurar um pouco o ritmo. Existe, né, uma certa acordo de cavalheiros ali, que quando um piloto chega no outro, né, eles têm que dar passagem para evitar a poeira e tudo mais. Existe até, né, um, um equipamento que o piloto que está atrás ele aciona e eu aviso o piloto da frente. Às vezes o piloto da frente, pela fumaça, pela poeira que ele vai deixando, ele, de repente ele nem consegue perceber que tem um piloto muito próximo e tem que dar passagem. Mas pode ser que se um piloto da Kamaz esteja na frente do Leroy, pode ser que ele demore aí umas meia hora para perceber a sirene tocando, né, Diogo? Até dar abrir passagem, pode ser, de repente, um tempo vital nessa briga, nessa disputa. Seria um dos caminhos para fazer esse jogo de equipe, porque o Leroy é o líder atual, ele vai largar, o líder larga na frente, né, no dia seguinte. Então, até então, ele está com a faca e o queijo na mão. Realmente, a turma da Kamaz vai ter que se arriscar, vai ter que se jogar para conseguir de alguma forma aí brigar e tirar esse título da Iveco e do Gerard de Roy, que é um piloto aí que já tem história. Vamos falar agora, Diogo, das motos. As motos que passou, né, por uma reviravolta muito grande na sexta-feira. Top Price, atual campeão, piloto da KTM. A KTM que domina, né, vence o Dakar há não sei quantos anos. Só dá pilotos da KTM. Passou por um ciclo aí de vencedores impressionante. Mas o Top Price, no finalzinho da especial, né, vinha muito bem, vinha brigando pela vitória. Acabou se envolvendo no acidente e o Top Price está fora do Dakar 2017.
Infelizmente, né? Infelizmente está assim, é super acidente, inclusive, fraturou a perna esquerda, se não me engano. Mas enfim, já até tem imagens aí nas redes sociais, ele lá no hospital, dando um ok, tudo bem, vamos se recuperar, vamos para frente, ano que vem ele está aí de novo. Mas realmente tira um pouco do brilho da disputa como um todo, porque é o atual campeão, né? Ele é um cara que, ele é muito estratégico, o Price. Ele foi campeão, inclusive ele foi campeão apenas no segundo ano dele, né, que foi no ano passado. Em 2015 ele foi estreante, né, mas agora 2017, apenas o terceiro ano, ele começou o rally de uma maneira bem estratégica. Eu até já citei durante esse programa, ele falou, já bem no início, ele falou: olha, não é hora de puxar, eu não vou puxar agora, eu vou tentar fazer... Está perto, para na hora certa dar um pulo. Acabou que ele ficou um pouco para trás demais no primeiro dia, terminou em 14º especial. No segundo dia ele já deu uma resposta, ele venceu a especial, ele pegou a liderança geral, mas aí daí para frente a coisa começou a degringolar. É realmente uma perda enorme. Tem pontos positivos nisso também, pontos positivos do abandono do Price. Por exemplo, a KTM vem com dois pilotos, além do Price, com outros dois pilotos jovens, bem jovens, da KTM de fábrica, eu me refiro, e que tem se mostrado a cara aí, né? Matias Walkner vem bem, o Sam Sunderland ainda mais, inclusive é o atual líder na geral entre as motos, o Sam Sunderland britânico, já venceu duas especiais nesse ano, então acabou abrindo espaço, né? Deixando espaço no holofote para esses dois caras jovens, novos, têm pouquíssima experiência no rally, mas muito rápidos e que vem bem, né? A Honda, o esquadrão da Honda, acaba ganhando chances, né, com tudo isso. A KTM tem mais de 15 anos, ou melhor, tem 15 anos que ganha essa categoria, sem falta, né? Então é um negócio meio absurdo. A última vitória da Honda foi no final dos anos 80, se minha memória não me trai agora, então tem muito tempo. A Honda geralmente alinha cinco motos, esse ano acabou perdendo uma delas. Eu vou até pedir sua ajuda para lembrar o nome do argentino da Honda que acabou não alinhando no início desse Dakar. Eles estão apenas com 4 motos, apenas entre aspas, com 4 motos, porque um dos pilotos acabou se machucando. Mas tanto o Gonçalves, o Juan Barreira Bort, que é um cara que eu sou muito fã, e eu confesso que sou realmente muito fã dele, fez alguns estágios específicos, ou melhor, um estágio específico, que foi o segundo estágio, terceiro estágio, que foi absolutamente absurdo a maneira como ele conseguiu ir pra frente e encaixar muito bem as rotas, né? Porque as motos, mais do que ninguém, sofrem demais com essa questão das rotas, de se perder. A coisa mais normal do mundo é você ver notícia de piloto fulano ou piloto ciclano se perdeu. Isso vai desde os novatos, ou quase novatos, né, com pouca experiência, até os caras super experientes. O Paulo Gonçalves, por exemplo, português da Honda, que tem mais de 10 etapas de Dakar. O outro português, o Rodrigues, que tá de Yamaha, de fábrica. Então é complicado, né? Acaba que a experiência não valeu tanto nesse ponto e os jovens que estão ali na frente. Mas eu queria só destacar, antes de passar para você, eu acho até que a gente vai falar do Javier de Soutré, mas eu queria falar do Quintanilha, né? É um chileno que está na Husqvarna, ali solitário na Husqvarna. que já tem as suas experiências, já tem boas apresentações já no Dakar. Ano passado, inclusive, se não me engano, foi terceiro colocado. E o Quintanilha, a impressão que eu tenho é que ele está naquele ano em que tudo dá certo. É impressionante como todo mundo erra, todo mundo tem problemas, todo mundo cai, abandona, e ele vai ali, você mal ouve falar do Quintanilha, e quando você presta atenção, ele está na frente, ele é líder geral, ou ele está em cima do líder geral, ou ele está prestes a vencer a especial. É um cara que... A impressão que eu tenho é que as coisas estão funcionando muito pra cima dele, né? É um cara que já tem qualidade, apesar do equipamento do Husqvarna, não é um grande déficit, mas não tá no mesmo nível da KTM, por exemplo, mas tem sim seu potencial. O piloto em si tem muito potencial, tem histórico positivo. Eu acho que eu não ficaria surpreso com a vitória do Quintanilha nesse ano, não.
É, com certeza, né? Pontuando nas coisas que você falou, né? Uma pena realmente o Price fora, né? Piloto da KTM, só pegando aqui rapidamente um momento histórico, né? Desde 2001, que só dá KTM nas motos no Dakar. Então a gente passou uma época fantástica, né? A briga polarizada entre o espanhol Marc Coma, ou Coma, como queira, e o francês Cyril Depré. Então os dois vieram alternando vitórias aí, vitórias desde 2005, né? Em 2005 deu Depré, em 2006 o Roma, em 2007 o Depré, em 2008 não teve Rally, em 2009 o Coma, em 2010 o Depré, em 2011 o Coma, em 2012 o Depré. Eles vieram realmente alternando, né? E o Depré emendou duas vitórias seguidas, 2012 e 2013, que foi devolvido pelo Marc Coma 2014 e 2015. Então, e o Toby Price venceu ano passado, porque o Coma abandonou, né? O Coma agora faz parte da organização do Dakar, trabalha com o Dakar, e o Cyril Depré, como a gente falou nos carros, passou para os carros, corre de Peugeot. Então, isso significa o quê, o Diogo? Que teremos um vencedor inédito nas motos esse ano, porque é mais de uma década que só ficava entre Coma e Depré. Antes deles vieram o Nani Roma, que também está nos carros, o francês o Richard Sainz, que não está correndo, Fabrício Meoni, que também não está correndo. Então, uma das certezas que nós temos é que teremos um vencedor inédito nas motos neste ano, porque o Price, que poderia brigar por esse bicampeonato, está fora. Muito interessante este dado. O Quintanilha, eu concordo com você, é chileno da Husqvarna, que vem ali na dele, quietinho, estilo mineiro, mas sempre aparece no finalzinho, tá na segunda colocação, 12 minutos atrás apenas do inglês, o Sam Sunderland, que é um cara meio inconstante, né? O Sunderland vem de alguns abandonos no Dakar já nos últimos anos, é um cara que tá na liderança aí, mas a gente tem que ficar um pouquinho de olho, ficar realmente de mente aberta aí para ver o que acontece, porque é um cara realmente que se envolve em algumas confusões. O ano passado eu lembro que ele abandonou prematuramente. Então vamos ver como que ele se porta nessa final, essa semana final aí, nas motos. O Alckner que você falou, né, o austríaco que chegou a vencer, está 29 minutos atrás, não é nada do outro mundo, assim, dá realmente a buscar. Tem o francês, o De Soutré também, que está 36 minutos. Tem bons nomes aí, eu acho que temos aí realmente tudo aberto. De repente a Husqvarna pode aprontar para cima da KTM, Yamaha, vamos ficar de olho. Só o destaque negativo é a Honda, né? Porque o Juan Barreta Bode, que você falou, que realmente apareceu muito bem naquela quarta-feira, se não me engano, ele está apenas a 11ª colocação, né? Ele teve uma penalização de 1 hora e 1 minuto. Foram duas penalizações diferentes, uma penalização de 1 hora por ter reabastecido em local. Aliás, todos os pilotos da Honda, né? O motivo dos pilotos da Honda não estarem aparecendo entre os 10 primeiros colocados. O Paulo Gonçalves, né, o nono colocado, o primeiro Honda, foi uma punição em massa aí que deram para eles. Eles reabasteceram em lugar não permitido e acabaram tomando esta punição nas motos. Este é o cenário. Vai fazer aposta também nas motos?
Eu vou votar no Barreira Morte, porque por questão de qualidade, e a gente já cansou.
Ousadia!
A gente já sabe que tem muita, muita qualidade. A Honda, sim, tem um equipamento muito grande, que eu diria até que está se equiparando ao equipamento da KTM nesse ano, e a KTM perdeu o seu grande líder, né? Perdeu o Price. Tem o Sandra, que está fazendo um belo rally, a gente já destacou, mas é inconsistente. Tem o Orc, o Alckner, que também está fazendo um belo rally, mas também é inconsistente. Inclusive ele vinha para ser o líder geral quando a poucos quilômetros da final de especial se perdeu, perdeu uma quantidade enorme de tempo. Então eu acho que na base da experiência, eu acho que o Barreira Bort e o Paulo Gonçalves, ambos pilotos da Honda, ainda estão bem vivos nisso, apesar da punição de 1 hora, e apesar de estarem lá em nono e 11º, respectivamente. O Quintanilha, como eu falei, é uma boa aposta, mas eu ainda continuo aqui minhas atenções no Barreira Bort. O que ele fez naquele terceiro estágio, que foi na quarta-feira, como você falou, realmente foi algo que impressionou demais. Acho que ele consegue aí tirar um coelho da cartola e contar com a inconsistência desses pilotos que vão mais à frente para conseguir se encaixar. Até porque esse pessoal que tá mais à frente aí, tem muita galera jovem, né? Recente, vamos colocar assim, o Dakar, né? Que começaram há pouco tempo. O Sandra tem pouco tempo. O Van Beveren da Yamaha, que tá em terceiro, é um bom piloto, inclusive, fez uma bela estreia no ano passado. Mas também muito novo, não dá para destacar, mas muito novo. Farrell, Walkner, Desautet, René, todo mundo muito novo, muito novato na coisa ali. Eu acho que ele pode usar a experiência que tem, a qualidade que jamais foi comprovada, para encaixar ali. É uma vitória mais arriscada, né, do que é uma aposta mais arriscada, melhor dizendo, do que as últimas. Mas nesse momento aí, eu acho que é com essa que eu fico.
Eu vou apostar na KTM. A KTM vem vencendo aí há quase 20 anos, 12 anos, 13 anos, 20 foi muito exagero. Então, apesar das inconstâncias de Sam Sunderland, eu acho que a KTM deve ter se juntado com ele agora nesse sábado e domingo sem competição. Devem ter acontecido muitas reuniões. A cúpula da KTM deve ter se reunido, tranquilizado. Porque, com certeza, né, o grande nome da KTM era o Toby Price. A KTM foi para brigar por esse bicampeonato. Uma vez que o Price está fora da disputa, eles precisam eleger um novo piloto para brigar por esse título. E eu acho que o Sam Sunderland pode ser esse piloto, esse inglês. Então, eu acho que a KTM ainda é superior e vence com ele. Mas vamos acompanhar. Só dando um giro rápido nos brasileiros, né, nas motos, a gente tem 3 brasileiros, o melhor colocado deles, deixa eu só pegar aqui no ranking, é o Richard Filter, ele está na 57ª colocação, então os brasileiros não estão aparecendo tão bem, mas a gente tem que olhar as categorias, existem categorias diferentes aí, não tenho certeza se ele está na mesma categoria do pessoal lá da frente. Depois vem o Ricardo Martins, que aparece na 61ª colocação. E por último vem o Cassellani, né? O Gregório Cassellani, ele está na 99ª colocação. Nós falamos, né, dos brasileiros dos UTVs, que o Leandro Torres e o Lourival Rodan, que estão na liderança dos UTVs, então vamos acompanhar nessa segunda semana. Nós falamos do brasileiro do quadriciclos, o Marcelo Medeiros, que começou vencendo, mas caiu e teve que abandonar. E a gente também tem uma dupla de brasileiro nos carros, né, que é o Silvio Barros, que corre com o navegador, o Rafael Capone. Eles estão na 14ª colocação, 3 horas e 10 minutos atrás de Stefan Peter Hansel, e tiveram aí uma penalização de 2 minutos, né, ao longo desse Dakar. E acho que dá pra sonhar com o top 10 pra esses dois aí, o Diogo, porque estão na 14ª colocação, pelo talento, podem ganhar aí mais uma ou duas posições, e por quebras que a gente sabe que acontece, né, porque a gente tá falando de um rally enorme, eu acho que de repente esses dois podem sonhar aí com um top 10, eles que correm de mini, então vamos ficar de olho aí no Silvio Barros e no Rafael Capone. Os dois estão correndo aí nos carros. Alguma coisa mais, Diogo, a destacar? Passamos pelos UTVs, falamos da bagunça, da confusão, né? A gente até não bateu muito nisso, mas poderíamos ter batido na incompetência da organização da categoria, né? Como que deixam dois pilotos se inscreverem na categoria UTVs e depois o primeiro dia que percebe, ah não, mas esses carros aqui, eles não estão dentro do regulamento, o motor deles é grande demais para se caracterizar como UTV, vamos passar ele para os carros. Sei lá, foi um marketing negativo, foi uma bola fora da organização do Dakar, com certeza. A gente falou dos quadriciclos, né, que está numa alternância incrível de vitoriosos, parece que ninguém quer segurar ali o destaque, cada dia um vence, cada dia as coisas mudam. Nós falamos também dos carros, né, onde temos o domínio da Peugeot e dificilmente esse título sai da mão da montadora francesa. Falamos dos caminhões, onde também está tudo embolado, grandes nomes, grandes ex-campeões, né? Não sei se ex-campeões, né? Que o cara é uma vez campeão, ele é campeão do Dakar.
Campeões sempre, do passado, né?
É isso.
Exato.
Onde campeões do passado estão duelando muito próximos pelo título. E das motos, onde ficamos sem o grande nome, né? Que seria o grande favorito ao título, que é do Toby Price, por correr de KTM, esse atual campeão, que saiu, abandonou, caiu, e que teremos aí, enfim, um vencedor inédito nas motos. Alguma coisa, Diogo, que faltou destacar? Alguma coisa que você queira pontuar para a gente encerrar esse balanço de meio de Dakar? E semana que vem, não se esqueça, estaremos aqui falando sobre o fim do Dakar, e se você tiver perguntas, curiosidades, dúvidas, sugestões, comentários, mande para o cafecomvelocidade@gmail.com. É com você, Diogo.
Não, eu queria só adicionar sobre a dupla brasileira, né, no, nos carros. Eles estão na 14ª colocação geral, como você falou, mas estão na frente de nomes como o Martin Prokop, né, regular lá no WRC, ou o Fuchs, fica estranho, né, o Fuchs, o peruano, que também corre no WRC, no caso no WRC2, quer dizer, são caras que já tem nome forte aí, né, mundialmente falando, e eles estão na frente deles, até com certa sobra. Então, acho que esse top 10 aí é bem possível. Você tem nomes fortes, né, quando você começa a colocar caras que não vão brigar pela vitória, mas que estão ali próximo, como o Terra Nova, que a gente citou, que vem sendo a decepção, mas ainda assim tem um mini de fábrica nas mãos. Mas você tem o De Villiers, tem o Dumas, que tá, o Romain Dumas, né, a gente conhece o WC, inclusive, que tá com um dos Peugeots, não de fábrica, mas é um dos Peugeots atualizados, 308 DKR. Tem uma turma muito boa ali na frente. O Alcacimi, que a gente também vê no WRC, também tá com um Peugeot atualizado. Então, tem um pessoal com equipamento melhor que o dele ali na frente, né? Então, inclusive atrás dele também. Mas eles vêm conseguindo se manter ali. Eu acho que o top 10 é possível e seria ali, cara, quase com a vitória. Em questão de equipamento, realmente, eles estão fazendo um trabalho muito interessante.
Com certeza, então fiquem ligados, quiserem saber um pouquinho dos relatos do Dakar, a gente está fazendo uma cobertura muito especial lá no velocidade.org, né? O fim de cada dia, a gente vem aí com os destaques de cada categoria, quem venceu, o que aconteceu, quem se acidentou, quem se destacou, quem falas, né? Trechos de entrevistas de cada um, então não percam essa cobertura lá no velocidade.org, e já sabe, né? Na semana que vem a gente vem aí com outro podcast, eu e o Diogo, para passar a limpo tudo o que aconteceu em 2017 no Rally Dakar. Então é isso, um abraço para todo mundo e até a próxima edição.
Você ouviu Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo, com Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Fábio Campos. De volta na próxima semana com tudo sobre o esporte a motor.